Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz do banheirão?
Pegação.
Ah, safadinha.
Bicha, a senhora tá rindo ou a senhora tá chorando?
Chorando.
O que aconteceu, bichinha?
Um pé na bunda. Um pé na bunda.
Não chora, bicho. É assim mesmo.
Não era hora. Não queria.
Ah, bicho, mas tem coisa que assim, tem coisa que a gente não quer, mas acontece. É tipo comer miojo. Tem vezes que não dá pra correr. Tem que ir lá e comer ele, porque não é coisa que tem.
Vamos chamar o doutor pra entender o término.
Vamos, gente, vamos lá. Mas é mentira, viu? A Osiris não tá chorando, não, viu, gente? Ela tá dando show, sabe? Porque ela é performática, ela fez Wolf
puta,
Maia.
Puta choro verdadeiro, gente.
Nossa,
olha o meu choro.
Tipo, Oscar.
Não, super convenceu.
Era pra ela estar rindo se ela levasse o pé na bunda, isso sim.
Não, gente, às vezes quando você leva o pé na bunda, mesmo você querendo terminar, você fica triste, gente. A verdade é essa.
Do piranha também ama, piranha também chora.
Piranha
isso?
Também ama, piranha também chora, exatamente. Mas assim, gente, vocês não acham que tem coisa que não era assim nem ter começado?
Tem relacionamento que não deveria nem ter saído da confabulação, né, gente? Pelo amor de Deus.
Mas como as gays não têm limite, né? Então vamos falar sobre términos de relacionamento hoje, gente. E quem vai estar junto com a gente, Osiris?
Gente, a gente tá recebendo aqui de novo o Dr. Gustavo Adam. Que dá um tempo pra vir aqui tratar a gente, aqui toda a gente toda errada de novo. Gente, doutor, só pra lembrar, quem é você na noite ali, pra quem não assistiu o outro programa, gente, voltem lá, que era o nosso outro programa que ele gravou com a gente, era sobre vocês que estão aí medicadas, loucas, precisando de ajuda. Ele deu um show, e o que a gente tá agora, ele voltou aqui. Doutor, quem é você na noite? Vamos um pouquinho aquele breve currículo, basicamente.
Como assim? Alguém não maratonou ainda toda a série de Banheiro On?
As gays não têm então, limite, doutor. As gays não têm limite.
Eu vou dar uma chance, falar meu currículo de novo. Mas assim, porque tem gente que tem memória fraca. Mas não como desculpa para quem não assistiu ainda tudo. Então, eu sou médico psiquiatra. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e hipnoterapia clínica, hipnoterapia cognitiva.
Quais são suas redes sociais para o pessoal te procurar aí, mandar direct?
Vocês vão me achar fácil no Instagram. DR de doutor, Gustavo Adam. A-D-A-M. DR Gustavo Adam.
E a gente está aqui hoje para poder falar de término de relacionamento, que é aquela hora mais amarga, né, do relacionamento, que não adianta, mesmo que você queira terminar o relacionamento, essa hora nunca é fácil.
Nem para quem termina e nem para quem é terminado, né, gente?
É, exatamente. Então, assim, primeira pergunta, doutor, relacionamento é igual comida? Ou seja, tem hora que azeda, que estraga, tem prazo de validade?
Não é igual comida que tem prazo de validade, não. Tem relacionamento que é realmente para levar para a vida toda, se não por muitos anos. E tem relacionamento que mesmo estando no prazo de validade, vai te fazer mal, tá na hora de sair correndo. O que acontece, que muita gente confunde, é que muita gente é apaixonada por aquela fase de conhecer, de palpitar o coração, de frio na barriga. A pessoa é apaixonada por isso. E isso não dura realmente para sempre.
Tá. Até porque, assim, doutora, aproveitando um gancho aí, assim, tem não vou citar nomes, né? Mas tem umas gays que eu conheço que, assim, elas terminaram recentemente, né?
Ah, gente, já fofoca. Quero nomes.
Eu falo depois
disso. Isso aqui é um serviço de utilidade pública. Coloca o nome delas para que elas possam aí pro povo saber que elas estão no mercado, gente. Você vai se entender. Pé na bunda, você vai sacanear com elas.
Não, vamos chamá-las de Sininho e Peter Pan. Né? Ou melhor, Peter Pan e Capitão Gancho.
Porque o Peter Pan é o que tem a síndrome que nunca quer crescer, né? É. Cabeça de bagre.
E o outro lá é que tem a mão de gancho. Sim.
Porque é torto para a esquerda. Ah, tá. É.
Entendi. Mas vamos lá. Por isso, então, Capitão, o que acontece? Choquei.
Exatamente. Ó, Peter Pan conheceu o Capitão Gancho, os dois estavam felizes, blá, blá, blá. Só que Capitão Gancho, ele já vinha de uma coisa assim, todo o relacionamento dele não passava de 2 anos.
Ah, né? O doutor acabou de falar, cara. Caçando paixão aí, ó.
Dois anos. Daí, quando fez 2 anos que Peter Pan tava com o Capitão Gancho foi lá e falou assim, não dá mais, Bi, né? E é isso que você falou mesmo, é gente que é viciada em borboletas, vamos chamar de vício em borboletas, né? A colocação da borboleta,
exato, viciado
que é o vício da borboleta na barriga.
Exato, talvez valha a pena até pedir currículo para a pessoa, se todos os relacionamentos deles foram breves, o teu vai ser prolongado.
Ai, gente, olha, é uma coisa que eu aprendi na vida, é quando você começa a conhecer o bofe, e aí, e tem uma hora que você, né, tá conhecendo ainda e considerando a namorar, e pergunta dos relacionamentos anteriores dele, e a pessoa teve 8 milhões de relacionamentos, assim, do tipo, ah, eu namorei, um cara durou 2 meses, outro cara durou 2 meses, outro cara 2 meses, como tem esse padrão de repetição... É muito provável que com você também ele vai manter esse padrão de acabar. Exatamente. Rápido o interesse, né, gente?
Mas acreditar que alguém só porque, sei lá, por causa do tom da tua voz mudou, sem ter feito um trabalho mais profundo, até uma terapia em cima disso, é uma mudança, vai ser pouco provável.
É. Aí, doutor, e como que, assim, vamos supor que eu estou num relacionamento e tal, a princípio, quando que é hora de acabar? É quando eu deixo de gostar? Ou é quando tá me fazendo mal? Porque às vezes essas coisas não são tão claras, assim. Que sinais
pra
que
quem
eu tenho
tá
que
vivendo,
tão...
né?
Que sinais que eu tenho que estar tá observando na minha pessoa pra saber que é hora de eu acabar com esse relacionamento?
É difícil observar na sua pessoa, porque a sua pessoa tá voltada pra manter esse relacionamento. Então você vai achar justificativa. Então talvez valha mais a pena você olhar uma imagem mais ampla, olhar de longe. Confiar naquelas pessoas que te acompanham, que são teu círculo de amizade e de confiança. Que dizem, olha, você está cada vez mais encolhido na relação. Você parou de fazer as coisas que te faziam bem. Você está... Então, talvez aí seja a hora de realmente acreditar nessas fontes externas para cair fora. Especialmente o namorado, ou marido, ou ficante, enfim, tentar te afastar das pessoas que seriam o teu círculo de proteção.
Agora, e deixa eu fazer uma outra pergunta, então, já envolvida com isso. Ah, e se a pessoa... Vamos ver. Ok, você está num relacionamento abusivo, então... De repente você não percebe que está num relacionamento abusivo, então é desse caso que a gente está falando, mas as pessoas em torno percebem e estão te dando toques. Então, ok. Só que às vezes você está num relacionamento que não é exatamente, eu não sei o nome exato, mas ele não é exatamente um relacionamento abusivo, mas é uma relação, vamos dizer, de dependência. O outro precisa de você. E eu vou te dar um exemplo.
Tá.
Você conheceu um namorado e ele começa a desenvolver um quadro de depressão, tá?
Tá.
E aí, você é a referência emocional dele, entendeu? Ele se agarra a você, ele tá com um problema de saúde, ele tá se agarrando a você. Só que essa relação, pra você, ela tá se tornando cada vez mais pesada e densa. Aí a minha pergunta é, que eu até não sei se seria ético ou não, porque pode estar pesado pra você, e você falar assim, ah, vou ver o meu lado, então eu vou cair fora. Só que não é muito ético também, na verdade. Mas do lado da psicoterapia, eles não falam assim, tipo assim, não, tem que estar bom pra mim?
Não, é bastante complexo, sim. Por quê? Porque depressão é doença, e de repente você largar alguém com depressão, porque tem depressão, seria talvez tão antiético quanto largar alguém com câncer porque tem câncer. Agora, relacionamento não é tratamento para depressão. Então, se a pessoa está confiando exclusivamente no relacionamento, daí está sendo abuso também. E não talvez porque a pessoa seja mal, abusiva, mas porque ela precisa E ela não tá entendendo que o tratamento dela não é esse. Tu talvez, inclusive, afunde mais a pessoa. O teu trabalho como namorado, nesse caso, fazer um convencimento para a pessoa se tratar. Você vai buscar ajuda profissional para te orientar em como fazer para buscar essa pessoa para terapia, para resgatar e aí sim fazer um tratamento de verdade.
Entendi.
Vai agora, se tratar se garoto, hein?
Você fazendo tudo isso, a pessoa não aceita, deixa a pessoa na mão de uma pessoa, de alguém de confiança, da família, de amigos, e diz, olha, eu não sou teu tratamento, então eu vou me preservar.
É, porque assim, não é...
Caso é um caso, né? Tem que ser analisado.
É, mas não é o caso do Pequeno Príncipe que torna-te responsável por tudo que cativas, né? Então, não é
você
porque
se torna,
a pessoa...
Mas o que é ser responsável? Responsável é ficar ali... com a pessoa no colo, vendo Netflix com a luz apagada 24 horas por dia, ou ser responsável e levar a pessoa para o médico?
Responsabilidade não é só...
Não é só passar a mão em cima.
Não é só passar a mão. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Falando sobre responsabilidade. Eu estava conversando esse dia com os amigos e estava lendo alguns artigos também sobre responsabilidade emocional. O que é responsabilidade emocional? Eu sei que eu estou fugindo um pouco da pauta, mas acho que é uma pergunta bem pertinente para a gente falar.
Não, acho que tem a ver mesmo, porque tem a ver... O pessoal fala assim... Eu também não entendo exatamente o que é essa responsabilidade emocional, porque eu acho, e o doutor vai me corrigir exatamente o que é que assim, se você não tá muito certo de que você tá ali 100% naquele relacionamento, você tem que deixar... Claro para a pessoa, para ela poder tomar as decisões dela, se ela quer continuar desse jeito ou não. Só que às vezes não está claro para você.
O que você quer.
O que você quer, você não sabe 100% também. E o que, que é então, essa responsabilidade,
que é responsabilidade emocional?
Então, responsabilidade emocional, eu gosto até de um termo que é um compromisso maduro. De você dizer para a pessoa, olha, eu não sei exatamente o que eu estou sentindo. Eu gostaria muito que desse certo, mas eu ainda não tenho bem certeza. É você ser transparente com a pessoa a respeito dos teus, comunicar os teus sentimentos.
Eu acho que é deixar claro para a pessoa o terreno que ela vai estar pisando. Se ela pode pisar descalço, se ela tem que colocar um chinelo, se ela tem que ter botina. Eu acho que é isso que é responsabilidade emocional.
Exato. Nossa, e acolher essa transparência como uma verdade. Escolher para você que qualquer que seja a verdade, por mais doída que seja, é o que você escolhe.
Como é que você equilibra isso? E como é que você entende o que, que é o que no término de uma relação? Né? Se a pessoa está sendo tóxica com você, ou ela realmente é madura e está entendendo aquilo. E até para você, como é que você se comporta quando a bicha começa a chorar? Né? E você fala, não, bicha, não precisa chorar. Ah, calma.
Eu entendo que o que o Rock está querendo perguntar é que é o seguinte, é muito fácil falar assim, tipo, seja maduro, não seja tóxico, que é isso que as pessoas estão falando. Só que tem hora que a gente é tóxico, sim, mesmo se a gente não tá querendo, e tem horas que a gente não consegue ser maduro, não
sim.
consegue.
Perfeito.
Como é que faz para equilibrar?
Olha, as pessoas que são tóxicas, eu não gosto muito desse termo porque é uma modinha, né? Mas pessoas que são psicopatas, pessoas que são, não têm empatia, que vão te fazer mal, que vão te usar, que vão.
Eu sei como é isso.
Quando
falar em psicopata, agora, o ex do Rock, né? O doutor, o senhor
Chatos. Ah, é psicopata, bicha.
mas continua, doutor.
Então, o que acontece na maioria dos casos são comportamentos tóxicos. Ou seja, atitudes tóxicas, mas não que seja necessariamente uma pessoa má, uma pessoa que tenha que queimar no inferno. E sim, eventualmente, todo mundo é capaz de ter uma atitude tóxica. Mas aí que entra a parceria da pessoa te dizer, olha, hoje você está me machucando. O que está acontecendo com você que você está transferindo para mim? Por que você está puxando isso para mim? Por que você está sendo agressivo comigo que estou aqui para te ouvir? Por que trazer esse comportamento tóxico aqui para dentro de casa? Onde que está o problema? Como que eu posso te ajudar? Você quer que eu te ouça? Você quer que eu pense junto na solução? Essa transparência, a pessoa poder dizer, putz, é verdade, eu tô sendo realmente tóxico, tô sendo grosseiro, tô sendo uma vaca, tô sendo o que quer que seja. E aí vocês poderem superar o que foi o momento de toxicidade sem precisar destruir o relacionamento. Agora, por vezes, se isso tá sendo repetitivo, se toda técnica que você usou para contornar isso e a pessoa continua te machucando constantemente, aí tá na hora de pular fora.
É. Aí tem esse momento de cair fora e é sempre doloroso. Sempre é doloroso.
Sempre.
Será que, então, doutor, não seria melhor nem começar a namorar? Eu tô sendo bem pragmático. Nossa. Tô sendo bem pragmático mesmo. Porque, fato é, o relacionamento sempre vai acabar, mais cedo ou mais tarde. Seja pela morte do cônjuge, seja porque ele vai terminar com você, ou você vai terminar com ele. Mas é um fato do mundo material. Tudo acaba. Então é melhor já nem começar, porque evita o sofrimento. Fica sozinho, vira vagabunda.
Aí que tá. Você tá abrindo. Eu sinto que você tem uma crença com você mesmo de que relacionamento é pouco duradouro. Talvez até por isso você tenha coisa que eu já pesquei dos outros episódios, a questão do relacionamento mais aberto, blá blá blá.
Vagabunda. Tá vagabunda aqui, né?
É uma escolha. Vagabundagem seria você dizer que não faz isso e fazer pelas costas.
Eu sou honesta.
Sim, contratos claros. O que é combinado não é caro.
Responsabilidade
Mas isso que eu
emocional.
digo, de que relacionamentos vão acabar. E talvez acabe mesmo, como você diz, um dia um dos dois vai morrer, ou até os dois. E você está abrindo mão de crescimento pessoal, de amadurecimento, porque um dia vai acabar. Seria o mesmo de que você
Né,
não
doutor?
comer, sei lá, você gosta de chocolate, você não querer nem abrir a barra de chocolate porque ela vai acabar. Nem come chocolate porque ele vai acabar.
É, não passar a parte boa, porque. Ah, porque. E na verdade, o final é uma parte que vai ser curta. Por mais, pior que seja, ela é curta se você comparar com o relacionamento. Porque
Sim.
no mínimo o relacionamento
Perfeito, perfeito.
tem, sei lá, 3 anos, 3 meses, ou que seja, mas o término vai ter o quê? Um mês? Um dia? Quer dizer, não faz muito sentido mesmo, né?
É, porque a fila tem que
Sim.
andar. A gente termina, tem o seu luto, mas, bicha, para de fazer a louca, né? É, não tem só esse
Para de fazer a
bode no
louca.
planeta. É, deixa de ser louca,
Eu
bicha.
que a gente já passou por vários términos. E
Sim.
choramos, nos descabelamos na época. Como assim? Como que acabou? Hoje, olhando para trás, a gente dá graças a Deus. Meu Deus, o
Sim.
que que eu estava fazendo?
É, inclusive, doutor,
E
tem
é
uma
isso.
coisa, quando eu namoro alguém e depois eu termino com a pessoa, eu não enxergo volta nunca mais. Eu não quero nem contato com eles. Eu sempre falo, gente, figurinha repetida não enche álbum, não
Não
completa
completa
álbum.
algo,
Então, assim,
né?
né?
Esse comportamento do Rock, será que não se explica? Porque, pelo que eu conheço ele esgota todas as possibilidades de arrumar o que quer que seja que esteja errado com o relacionamento, até realmente estar esgotado. Então, quando termina, não tem por que voltar, porque já se tentou de tudo.
Isso é verdade. Eu
E.
tento tudo até o
Olha.
limite. Depois acaba, acabou mesmo. Eu quero que a pessoa morra, né?
É, eu penso muito parecido com o Rock. Eu não quero que a pessoa morra, porque pra mim ela morreu. Então não faria nem sentido querer que ela morresse. Então apago foto, bloqueio, apago o número da agenda e por aí vai. É, agora, já escutei de uma senhora dizendo que estava voltando com o ex-marido dela. E o raciocínio dela era, mas é um raciocínio também talvez igualmente válido. Ela falou, tô no mercado, por que ele não merece essa chance? Por que eu não mereço uma chance de ver se existiu um amadurecimento nesses anos de separação? Então é válido. Agora, eu estaria disposto a passar por isso? Não. Eu
Eu
prefiro
também não.
aí conhecer uma pessoa que não tem os mesmos vícios, hábitos e costumes. E para mim, acabar é por motivo sério. Não é porque a pessoa, sei lá, assistiu uma série sem mim. Então, mas tem gente que acaba porque
Epa! Mas assistir a série sem mim acabou. Não acabou. Não, pra mim já era.
é,
Não, como
né?
assim?
Não, depende. É que depende da série. Você tem razão.
Não, epa! Não, então, ó, doutor, tem uma pergunta para você, baseado nisso que você falou desse caso dessa mulher. Provavelmente ela tem alguma coisa ali ainda com esse ex-marido
Ela é
dela.
canceriana. Canceriano que assim, não deixa a fila andar, vive pelo passado.
Provavelmente tem uma coisa mal resolvida. Concordo com ou você. Ela... Tem uma coisa mal resolvida ela... e ela racionaliza é... querendo resolver.
É, mas ela pode ter tido algum problema que levou ao término. Por exemplo, sei lá, vamos supor, ele traiu. Vai, tô chutando aqui um motivo qualquer. Só que ela ainda tem, sim, de repente, ela tem ou sentimento, ou ela tem tesão, sim, ou ela tem afinidades, sei lá, filhos, interesses, qualquer coisa em comum. Que essas outras coisas acabam compensando. A minha próxima pergunta é, o que é importante no relacionamento, então? Tipo, do seu ponto de vista, doutor, pra você, não assim de maneira geral, pra você, porque cada pessoa vai ser uma coisa diferente.
Mas vamos organizar. Vamos ver o que é importante em terceiro lugar, em segundo lugar e em primeiro lugar.
Tá. Não, mas peraí.
Vamos aqui, porque eu sou a bicha de exatas.
Eu sei, mas é a bicha de exatas que daí dá 5 coisas na lista dela, né? Em primeiro lugar.
É meu jeitinho. Toda vez ele faz isso, é verdade. Toda vez ele faz isso.
Conheço.
É meu jeitinho, gente.
É isso mesmo. Arrasou, doutor. Tá. Rock, vai, você primeiro. Você que bolou a pergunta, vamos lá. Em terceiro lugar, o que é importante para você manter o relacionamento?
Em terceiro lugar, o que é muito, muito, muito importante para manter o relacionamento é a estabilidade da relação. Tá? Tem que ser uma relação estável. Os dois têm que estar na mesma sintonia.
Você quer dizer estável assim, não terminar e voltar, terminar e voltar, terminar e voltar?
Exatamente. Assim,
né? Segundo lugar.
Segundo lugar, uma vida sexual. Eu acho sexo muito importante numa relação.
Tá.
Eu acho muito importante eu estar sexualmente atraído pelo meu namorado e acho importante também isso ser recíproco. É outra coisa também que isso também pega. Mas lembrando que você estar... tem a coisa do libido, tem uma série de fatores. Então, assim, eu não sou a louca que a bicha pode transar, eu quero terminar. Né?
É porque estamos ficando cada vez mais velhos, a libido, a testosterona vai caindo, a libido vai caindo. Daqui a pouco você está com 80 anos e está com o seu marido de 80 anos, vocês não vão ter a mesma frequência sexual.
Sim, mas
e talvez nem tenha nenhuma.
Nem tenha, mas é importante isso. Essa tensão sexual, essa coisa para mim no relacionamento.
Então, quando você ficar bem velhinho com 100 anos, acabou o relacionamento.
Não acabou não, porque se eu ficar velhinho com 100 anos e meu namorado continuar me achando bonito, me achando interessante...
Bicha! Não faz tá louca com 100 anos, bicha! Tá parecendo um maracujá de gaveta, viado!
Linda, meu bem! Tem procedimentos estéticos.
Gente, idoso também tem libido, tá? Idoso também transa. Não se esqueçam disso. Não percam as esperanças.
Você tá sendo etarista, bicha. Você vai ser cancelada da internet.
Já. Eu já não tenho libido hoje, eu quero ver quando eu tiver mais.
Em primeiro lugar, gente, eu acho que é a cumplicidade, tá? A pessoa ser minha cúmplice, né?
Ó, eu vou colocar aqui, em terceiro lugar, a gente tem que...
Depois eu vou querer mudar, tá?
Vai querer mais colocar mais coisa. Então, eu quero ter afinidades, que são gostar de coisas similares, ter propostas similares e objetivos similares.
Que é o meu terceiro lugar, bicho, só copiou.
Não, o seu terceiro lugar, bicho, você tá mal da cabeça. Já
não
tá
tô,
com
não.
Alzheimer e o cara na quatro. Bicha, você falou que o terceiro lugar é estabilidade.
Então, e estabilidade, isso não entra também no pacote?
Afinidade é, por exemplo...
Na sintonia.
Não, bicha, afinidade é, por exemplo, eu gostar de Beyoncé e ele gostar de Beyoncé também. Porque se ele me vier com sertanejo, não vai rolar. Não vai, não vai.
Não tem relação.
Entendeu? Não temos afinidades, não gostamos das mesmas coisas. Não precisa ser tudo igual, mas algumas coisas têm que ser similares. Do tipo assim, não precisa gostar dos mesmos tipos de filme, mas tem que gostar de cinema.
Sim.
Eu não vou conseguir me dar com alguém que não gosta de cinema para me acompanhar no cinema, entendeu? Então, assim, afinidade é uma coisa. Amizade, que aí sim tem a ver com o seu primeiro lugar, que é parceria ali, etc e tal. E, em primeiro lugar, cumplicidade. Que no dia que eu matar uma pessoa, ele me ajude a enterrar o corpo, né, gente? Pelo amor de Deus.
É o mínimo.
É, que não vai ligar pra polícia me denunciar. Preciso de um cúmplice, gente. É isso.
E pra você, doutor?
Mas eu acho que é disponibilidade. A pessoa está disponível para o relacionamento. Está disponível a ser transparente com você. A pessoa está disponível a querer crescer junto com você. A um apoiar o outro. É, quando um não tem um apoio, vice-versa. Um fazer o outro crescer. Está disponível a aprender até os teus gostos. Assim como você está disponível a aprender os gostos dele. É isso que é muito bacana no relacionamento. A pessoa está disposta a se deslumbrar com tudo. Outra coisa que eu acho que é muito importante, é, pelo menos para mim, é a questão de cuidado, né? É, eu gosto muito de um conceito havaiano, né, que é antigo, tipo 1800, numa época que o Havaí estava passando por muita guerra, ou se eram países distintos, tribos distintas que brigavam e tudo mais. E aí eles precisaram criar um conceito que eu guardo muito para mim, que se chama Aloha Aina, que significa o amor pela terra, que é mais profundo do que isso, que é cuidar de quem te cuida. Então, se você tem um casaco bacana, que te protege do inverno, que te deixa se sentindo bem, legal, não precisa jogar fora no outro ano porque a moda mudou. Se aquele casaco te cuida, cuida dele também.
Uhum.
Então, eu acho que esse é um conceito que para relacionamento é muito bacana. Um tá, também a palavra talvez seja disponível, mas um disponível a cuidar do outro. A ter aquela cumplicidade de enterrar o corpo junto. Porque entende que se você matou, confia o suficientemente em você para saber que foi autodefesa.
Ou que a pessoa merecia.
Para saber que a pessoa tinha uma... merecia, tipo, tinha uma diva pop de frente da sua.
Olha lá, vocês falaram tudo super parecido com o meu, o meu igualzinho de vocês.
Ah, bicha, para,
mano. E agora deixa eu perguntar uma coisa. E o que te faria, agora tá. Você começa, doutor, o que te faria terminar uma relação?
A falta de transparência. A mentira, fazer coisas pelas costas. Porque aí tudo, na minha cabeça pelo menos, talvez seja a crença minha, tudo vai junto. Então toda aquela cumplicidade, eu talvez deixe de confiar.
Uhum. E você, Osiris?
Para mim é bem parecido, porque na verdade, quando você falou ali que a pessoa ter disponibilidade é importante... Ela está disponível, uhum, e disposta, inclusive, a contar a verdade. Para mim, eu perdoo tudo. Assim, eu não tenho problema, uhum, com traição, não tenho problema com estar com desejo mais do outro cara do que em mim, mas quer ficar aqui ainda e tal. Não sei o que. Eu só não consigo lidar com mentira. Uhum. Então, assim, eu sempre falo assim, meu, traz a verdade, porque aí a gente... trabalha em cima da verdade. Acabou.
Eu acho que é unânime, viu? Porque, assim, o que me faria e o que me faz terminar uma relação é a mentira, é a falta de confiança. É eu não confiar mais naquela pessoa. Então, para eu viver, assim, nessa incerteza do que a pessoa tá fazendo, é fim, né? Então, assim, a mentira, uhum, é algo que... Mas eu acho que é unânime, né? Eu acho que independente, tipo, nós, né? Eu, doutor, a gente... tem um modelo monogâmico, né, de que a gente gosta de ser assim. A Osiris, que é uma puta, né? E, enfim, mas mesmo para Osiris, ele também tem esse problema, porque ele pode ter um relacionamento... Mas lembrando que todo relacionamento tem regras, seja ele monogâmico ou
perfeito,
não. Perfeito. Né? Tudo tem regras. Perfeito. Tudo, né? Então, mas... assim, uhum, se as regras... duas íris que são bem elásticas e tal, tudo mais, mas tem regras, então não dá para mentir. Não dá para os íris ter um relacionamento aberto que ele não, claro, confia no cara que tá com ele. E eu não dá para ter um relacionamento monogâmico porque eu também não confio. Você tem que ser honesto.
Uhum.
Sim, e, gente, antes só de... eu tenho uma confissão a fazer aqui para vocês e para todo mundo. Meus queridos ouvintes, eu estou numa relação monogâmica agora.
Ai, eu vou dar na sua cara.
Sabe por quê?
Cadê o discurso da guerreira que monogamia não servia? E
não, mas acontece que é por outros motivos. Na verdade, não é porque eu continuo acreditando que assim, não é o final, porque eu... Porque eu não acho que ele vai me bastar sexualmente, que ele seja meu único desejo sexual para todo o resto da vida e que eu vou ser para ele. Só que, no atual momento que a gente está se conhecendo e que a gente está ainda fazendo as bases do relacionamento, de confiança, de um conhecer o outro e etc e tal, a gente preferiu fechar para a gente ter foco. Pra gente estar apenas um com o outro. Que, definitivamente, os dois acreditam que possa abrir, sim. Mas a gente prefere primeiro, nesse primeiro momento, estarmos sem nós. Só nós dois. Então, gente, DM fechada. Pare de mandar nudes. É isso aí, galera. Pare de mandar nudes.
Sim. Relacionamento, pra mim, é uma delícia. Pra mim, é um estilo de vida. Você tá num relacionamento a dois, que me faz bem, que me agrega, que já me fez mal, que já tive que terminar assim, que foi difícil, que eu sofri, e que eu contei com a ajuda de todo mundo que eu podia. E deixa uma mensagem, talvez, gente, se acabou uma coisa ruim, é para abrir espaço para uma coisa boa. E aprendam o que é o mínimo que vocês querem no relacionamento para ir pro próximo. Não dá para ficar continuando repetir erros do passado com pessoas diferentes. Continua sendo a mesma figurinha, não vai completar álbum. Então peguem o que teve de bom e partam dessa exigência para mais. E se você vê que você continua com o dedo podre, repetindo, aí talvez o erro esteja em você. Tá na hora de você se entender melhor, tá na hora de entender por que você tá repetindo um padrão. E aí, gente, é terapia mesmo, não tem muita escapatória. O que vocês acham, meninos?
Eu acho maravilhoso. É com essa frase de sabedoria. É porque não é à toa que a gente trouxe o Dr. Gustavo Adam aqui. Palmas pra ele, palmas.
Obrigado, vocês são ótimos, sou fã.
Voz da sabedoria, que sempre com a gente, já tá convidado pra voltar. Assim que a gente já tiver um assunto aqui espinhoso de novo, que é uma delícia discutir com o senhor, doutor. Ele volta.
É muito gostoso estar aqui junto com vocês.
Deixa suas redes sociais de novo para o pessoal entrar em contato.
Minhas redes sociais, @drgustavoadam. Tem a rede social da minha família, que é @familiagaybrasil.
Verdade, minhas crianças. Gente. Sigam, gente, é maravilhoso.
É muito bom, muito bom.
Ai, que bom, que bom que vocês gostam. Admiro vocês, vocês são pessoas que estão aí já há quanto tempo produzindo material de qualidade e super leve, super divertido, super adequado para uma linguagem muito nossa, muito LGBT, muito do, principalmente do homem gay acima dos 19 anos, que nem a gente. Então, parabéns.
Obrigado, doutor. E aí, Roque, quando as pessoas quiserem mandar temas, falar do relacionamento que terminou, mandar áudio, escrever pra gente, como é que elas fazem?
Tá, então assim, pra achar a gente nas redes sociais, como @banheirãopodcast, tá? Podem enviar e-mail também para banheirãopodcast@gmail.com.
E por enquanto é isso, gente. Tchau pra vocês, porque não é hora de terminar pra nenhum de nós três aqui. Pra vocês aí, não sei.
Isso
mas pra
mesmo.
Gente, estamos bem.
Morra só de... fica a dica, bicho. Se não tiver bom, o que mais tem no mundo é viado. Então, assim, não se prenda, tá? Vai voar e vai ser feliz, tá bom, gata?
É isso. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima semana.
Beijo.